3 em 1. Jovem Pan.
São 5 horas da tarde em ponto. O 3 em 1 começa. Vocês sabem muito bem, até às 6 horas tem muito debate, muita discussão por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a Adalberto Piotto pela passada de bola. E a gente vai tentar analisar esse discurso do presidente Jair Bolsonaro de agora a pouco, que nós vimos ao vivo aqui na Jovem Pan News. Um discurso muito breve, um discurso rápido, em que a gente vai comentar daqui a pouquinho aqui com o nosso Rodrigo Constantino, com o Fábio Piperno, com o Jorge Serrão e com todos vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Eu anotei aqui alguns pontos importantes da gente trazer desse discurso. Um discurso, como eu mencionei aqui no início, muito rápido, breve, objetivo, mas ele abre esse discurso agradecendo os 58 milhões de brasileiros, os mais de 58 milhões de brasileiros que agradeceram, que votaram no atual presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo muito claramente que manifestações pacíficas são absolutamente bem-vindas no processo em que nós estamos vivendo, mas ele faz um pequeno adendo que eu acho importante a gente destacar aqui, dizendo que as manifestações da direita não podem ser iguais às manifestações da esquerda. E aí ele continua justamente dizendo que somos pela ordem e pelo progresso e reiterando mais uma vez que seguirá a Constituição Federal, como segundo ele sempre fez ao longo do mandato. A gente vai acompanhar agora com o nosso Serrão, Piperno, Constantino, o discurso de agora há pouco, há minutos, o presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho, Edu, então vamos conversar com o nosso time aqui. Já temos o nosso Constantino, deixa eu dar boa tarde aqui para o Constantino, Serrão, Fábio Piperno, o nosso trio aqui de ferro do 3 em 1. Senhores, ótima tarde. Vamos procurar analisar um pouco esse rápido, breve discurso. Constantino, vou começar por você.
Paulo, boa tarde aos colegas e a todos. Eu achei um bom discurso. O presidente colocou panos quentes, provou que a mídia está há 4 anos inventando um fantasma golpista. Eu ouso dizer, Paulo, que ele se mostrou o mais democrata de todos. Não é qualquer um que tem uma multidão ao seu dispor, disposta a ir para luta, para guerra por ele, e esse presidente derrotado, num processo para lá de suspeito, vai lá e diz assim: olha, nossos métodos são diferentes dos nossos adversários. Nós não fazemos isso. Nós respeitamos as 4 linhas, nós respeitamos o direito de ir e vir. Então, ele fez o que podia, né? Ele falou de forma muito breve, restabeleceu a importância da Constituição e da democracia, e pediu, de certa forma, né, para que não impeçam acessos à rodovia e tudo mais, porque isso é importante para o país. Basta ver a decepção da oposição. Tem alguns bolsonaristas mais aguerridos decepcionados também, não resta dúvida. Vão chamá-lo de frouxo, mas o imitador de focas e outros petistas também estão chamando ele de frouxo, porque queriam ver o circo pegar fogo. Precisavam que o Bolsonaro jogasse lenha na fogueira para justificar 4 anos de narrativa falaciosa, inventando um fantasma. Então, de novo, eu acho que foi bem-vinda a fala do presidente. O Ciro Nogueira, logo em seguida, deixou claro que já existe o projeto de transição, que vão acatar o resultado das urnas, e ele vai se tornar uma voz muito importante na oposição, fortalecendo as trincheiras constitucionais, legais, democráticas, para poder fazer frente a um governo que vai tentar, de todas as formas possíveis, não só colocar o Brasil num retrocesso enorme, como jogar fora das 4 linhas da Constituição, porque essa tem sido a marca registrada da esquerda. Quero chamar a atenção que o mesmo imitador de foca petista e outros estão chamando de terroristas esses caminhoneiros. Eu tenho muito respeito e muita simpatia por quem está, nesse momento, revoltado, indignado e desesperado, e não vendo muita luz no fim do túnel. Eu discordo dos métodos, deixei isso claro desde o início, mas veja, Paulo, no mínimo é necessário cobrar coerência. A turma que está chamando o caminhoneiro trabalhador, desesperado da forma que aconteceu essa eleição, de terrorista, chama de quê? O MTST, o MST, os Black Blocs, o Black Lives Matter, a Antifa e companhia.
Bom, um discurso muito rápido, e a gente pode dizer que o presidente da República aceitou o resultado eleitoral?
Boa tarde, Paulo Matias. Um discurso pífio, típico de um jagunço político. Foi o pior discurso de um perdedor em todos os tempos aqui nas eleições do Brasil. Jamais se viu nada parecido. Em momento algum, ele admite, né, com todas as letras aí, a derrota. Demorou 48 horas para fazer essa pantomima toda aí. E mais do que isso, né, o pronunciamento, a mensagem que o deputado Bolsonaro enviou para o nosso Zé Maria Trindade deixa mais dúvidas do que segurança no ar. É óbvio que já não interessa mais o que Bolsonaro acha ou não da eleição, repito, encerrada aí há 48 horas, e a manifestação dele agora, em relação a isso, é o que menos importa. O que se esperava, de uma forma mais contundente, seria exatamente o presidente Bolsonaro convocar os seus apoiadores, que hoje bloqueiam parte do país, a irem para casa. O jogo eleitoral acabou. Não há mais desculpa para esse tipo de paralisia do país. E, inclusive, muita gente do setor produtivo já reclama em relação a isso. Hoje, por exemplo, eu ouvi até uma entrevista do líder caminhoneiro Chorão, que está fora disso e que lamentou esse movimento, chamando atenção para o fato de que esse movimento é, assim, estimulado por bolsonaristas de extrema-direita, palavras dele, aliás, que tem todo o interesse em tumultuar. Então, a gente espera que nesses próximos 2 meses um mínimo de civilidade acabe sendo incorporado a esse processo de transição, que, veja, não é um favor do presidente nomear alguém, é lei, é lei. Não é que o presidente pode tomar a iniciativa de nomear o Ciro Nogueira ou quem quer que seja para fazer parte dessa transição negociada. Não, isso é lei. Foi, inclusive, uma lei regulamentada, uma lei aperfeiçoada em 2002. Quer dizer, então, está lá tudo certinho, que cada tá lá estipulado certinho o que cada lado tem que fazer. Né? O lado que chega nomeia 50 pessoas para essa transição e no lado, e aliás, esse grupo terá como líder o ex-governador Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, e o outro lado também nomeia a sua equipe para exatamente fornecer as informações que sejam necessárias. Então, nada do que foi feito até agora a gente pode colocar na conta de um favor ou de algo magnânimo por parte aí do presidente da República, não. Ele está cumprindo a lei. Agora, de resto, ele continua muito omisso com esse ambiente de turbulência que a gente está vivendo.
Serrão, antes do seu comentário, já que nós temos um pronunciamento extremamente curto, eu vou pedir para o nosso Edu Novak colocar novamente aqui na programação da Jovem Pan para que a gente possa rever e comentar em seguida.
Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado.
Muito bem, como vocês viram, um pronunciamento extremamente breve, objetivo e com essas falas que nós acompanhamos aqui. Serrão, eu quero uma análise sua, buscando entender um pouco as consequências desse posicionamento, né? Porque nós até pelo menos há uma hora atrás, pelo menos, tínhamos uma necessidade muito grande de ouvir o pronunciamento do presidente da República. Ele falou, e agora?
Saudações, meus amigos, meus amados haters. Hoje, dia de Todos os Santos, amanhã, dia de finados. É, datas esquisitas. E ontem foi dia das bruxas. Presidente Bolsonaro, como eu já disse, ele falou o óbvio ululante. Mas faltou o que todo mundo queria ouvir, que ele falasse do óbvio lulante. Todo mundo estava esperando que ele fosse reconhecer o resultado eleitoral. Ele preferiu não fazer isso. Não deve fazer isso, pelo que a gente está vendo até agora. Isso é um erro ou um acerto? Na minha visão, é um erro. Mas na visão dele é um acerto. O que que vale? A minha ou a opinião dele? A minha ou a sua? Isso é insignificante. Agora, esse pronunciamento do presidente hoje foi muito mais para dar uma desmobilizada no movimento dos caminhoneiros, que poderia sim, esse aí, acarretar prejuízos ao país, afetar a economia, mexer com o direito de ir e vir das pessoas, do que qualquer outra coisa, tá? Ficou bem claro que o recado foi esse. Mas o presidente, na mensagem curta e grossa, também aproveitou para reafirmar valores que são valores muito queridos ao seu grupo, ao seu eleitorado, enfim, à direita conservadora brasileira. Só que vem aquela questão. As pessoas esperam de Bolsonaro agora uma definição política do que ele vai fazer. Nosso comentarista político da Jovem Pan, José Maria Trindade, citando aí uma mensagem que recebeu do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deixou bem claro, deixou a entender que o projeto de Bolsonaro é se preparar para disputar a presidência da República em 2026. E para isso, ele vai se tornar, assim que deixar o Palácio do Planalto, um líder da oposição ao governo do presidente Lula. Será que dá realmente para isso acontecer? Será que a juristocracia que sacaneou, esculhambou, avacalhou com o governo Bolsonaro vai permitir que ele cumpra esse projeto? Ou algo pode acontecer de ruim ao presidente? Por exemplo, quando interessou ao sistema prender Luiz Inácio Lula da Silva, o sistema foi lá e encontrou todos os elementos na Lava Jato e colocou Lula na cadeia para que ele não tivesse condição de disputar a eleição passada. Isso é fato. Não dá para questionar isso. O sistema no Brasil de poder faz o que quer. E se esse sistema agora também quiser aplicar a mesma penalidade que foi aplicada a Lula ao Jair Bolsonaro? Inventando, no caso de Bolsonaro, basta inventar qualquer coisa e prendê-lo. Bolsonaro tem seu nome incluído no inquérito do fim do mundo. Seus filhos também estão nesse inquérito do fim do mundo. Isso é uma suspeita, né? Porque a gente também nem tem a certeza absoluta sobre o que tem lá nesse inquérito do fim do mundo, porque ninguém teve acesso a ele. Então, o destino político de Bolsonaro vai depender também muito da força de seus inimigos políticos. Os inimigos já cumpriram a primeira parte da missão, que foi impedir que Bolsonaro ganhasse a eleição. A parte 2 é a que prevê uma punição maior para que Bolsonaro não tenha condições de ser o líder que ele projeta ser da oposição ao presidente Lula. E nessa questão de sucessão presidencial também muito antecipada, tem aí outros players que vão surgir e um que já está colocado na pista, que é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esse sim, candidatíssimo total ao Palácio do Planalto na próxima eleição, já que ele vai deixar o governo de Minas ao final de seu mandato.
Muito bem. Olha, eu vou pedir para exibir aqui. Constantino, eu vi que você me pediu a palavra. Deixa eu só exibir uma imagem aqui que o nosso Edu Novak me passou. Essas imagens que vocês estão vendo agora são imagens da rodovia Castelo Branco, aqui em São Paulo. Como vocês podem ver, três, quatro faixas estão praticamente aí tomadas por alguns manifestantes, apoiadores do presidente da República, e apenas uma faixa de livre circulação. E o que aconteceu exatamente aí? A tropa de choque ela estava presente na Castelo Branco justamente tentando desmobilizar essa manifestação por ordem, inclusive do governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, buscando que houvesse essa desmobilização para a via ser desinterditada. Né? O que houve? Esses manifestantes estão justamente dizendo em alto e em bom tom que não sairão da Castelo Branco enquanto não houver uma nova eleição no Brasil. São falas que a nossa equipe de jornalismo está registrando aqui para que eu possa passar para todos vocês, mas são falas por parte aí desses 50, 40, 60, 100 pessoas, enfim, não dá para a gente quantificar ao certo quantas pessoas estão tomando agora a rodovia Castelo Branco, reiterando mais uma vez que não sairão das ruas caso não haja uma nova eleição no país. A gente continua exibindo aqui essas imagens para vocês e outras imagens também das manifestações que acontecem, não apenas aqui em São Paulo, mas em outro país. Constantino, por favor.
Paulo, por motivos muito óbvios, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras, né? Todos nós hoje em dia. E o momento é delicado do país. Então eu vou começar dizendo o seguinte: para mim, nós fomos vítimas da eleição mais manipulada da história. Né? O TSE virou um partido de oposição, isso não é aceitável, Lula não deveria ser candidato num país sério, né? Foi um malabarismo que o soltou e o tornou elegível, a gente viu a censura sendo imposta, não podia lembrar que ele era ele, coisas muito ruins aconteceram. E eu entendo o desespero de uma boa parte do povo que olha para isso de forma desesperançosa e acha que nós já viramos a Venezuela. Acabou. Então, quando você não enxerga a luz no fim do túnel, você vai para o tudo ou nada. O problema de ir para o tudo ou nada é que normalmente é um ato desesperado de quem não tem nada a perder. E aí vem todo o meu ponto. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos, aumentou no segundo turno. O Congresso deu uma guinada mais à direita, em que pese ali uma turma que surfou onda e é fisiológica e, portanto, não é muito confiável. Nós temos governos importantes como São Paulo e Minas Gerais com gente séria e dedicada ao país e antipetista. Então, eu vejo que a premissa que alguns estão aceitando de que já acabou, né, é uma premissa equivocada. Eu coloco em xeque, óbvio, que eu entendo que é arriscado você deixar essa turma voltar ao poder com a cabeça que eles têm e com o clima que eles estão vindo de vingança, e não só vingança, como lembrou o Serrão, querendo destruir a alternativa política que se criou, o nome popular que é Jair Bolsonaro. Então tudo isso está em aberto. Eu não trato com desdém e desprezo quem está adotando essa premissa, eu apenas discordo dela. E aí vem o mais importante, eu discordo também dos métodos. O presidente reforçou a importância de não virarmos o monstro que estamos combatendo. Jogar nas quatro linhas, respeitar o direito de ir e vir. Quem chama de terrorista, caminhoneiro, trabalhador, é quem chama de libertador, aí sim, vagabundo, criminoso, terrorista do MTST, do Black Lives Matter, da Antifa. Gente que promove quebra-quebra de forma deliberada, que vai lá quebrar banco, vitrine, que até assassina gente, né? Como o caso lá dos Black Blocs. Então, temos que traçar essa linha divisória. E é o momento de criar uma trincheira dentro das regras do jogo, em que pese ser um jogo viciado. Eu até lembrei no Twitter, teve gente que não gostou da comparação, que a Argentina foi campeã da Copa do Mundo em 86. E nas quartas de final, todo mundo lembra do gol de mão do Maradona. Não tinha VAR. E não dava para melar por conta disso a Copa do Mundo. As instituições foram se fortalecendo a posteriori. Então, não foi tudo a perder. Essa premissa, para mim, ela é equivocada. O Brasil tem forças para reagir a isso. E digo mais, o sistema que é podre e carcomido é o que é. Não adianta ser um idealista revolucionário, jacobino, isso é muito perigoso, né? O sistema é o que é, a gente tem que ir melhorando ele. Esse sistema é mais forte do que o Lula e do que o PT em seu totalitarismo. Nós vimos isso no impeachment da Dilma. Então, se o Dirceu chegar com ousadia demais, o sistema vai repelir. Essa é minha análise, é minha visão. Não interessa ao sistema que o Brasil vire a Venezuela. E eles impediram esse destino lá atrás. Então, de novo, Paulo, e só para terminar minha análise mais longa um pouquinho, o povo despertou, o povo está atento, não vai aceitar passivamente uma grosseria dessas. E é muito importante as pessoas pensarem no day after. Ah, eu quero uma bala de prata, estão sempre esperando uma carta na manga, o presidente está jogando xadrez 4D. Tá, e aí? Aí, e o dia seguinte? Chama as Forças Armadas, que é o que muita gente aí quer. E o dia seguinte? O Brasil vira um pária internacional, de fato, ele não é. Com o Bolsonaro, ele não foi. Isso é narrativa pipérnica. Não é. Agora, vira um pária internacional, se acontecer algo dessa natureza, né? E o dia seguinte? O que acontece? Estão pedindo nova eleição com cédula de papel. Alguém acha que isso vai acontecer? Não, não vai. Óbvio que não vai. Então, é preciso aqui pensar com a cabeça, com alguma frieza e não com o fígado. O fígado é mau conselheiro. Eu sou muito simpático a todos que estão hoje revoltados e desesperados. Eu discordo dos métodos.
Muito bem. Piperno, coloca novamente essas imagens para a gente, Edu, por favor, porque essas imagens são ao vivo, inclusive, da rodovia Castelo Branco, que nós estamos acompanhando aqui. São algumas pessoas, estamos falando aí de 100 pessoas, 200 pessoas, enfim, eu não consigo quantificar, mas não é um número gigantesco de pessoas. Nós temos um repórter lá, Edu, nós temos o Márcio Reis, é isso? Vamos conversar um pouquinho com ele, Piperno, se você me der, você e o Serrão me derem um minuto, deixa eu ir para Castelo Branco, porque eu quero conversar com o Márcio, justamente para entender um pouco mais o tamanho, a dimensão da quantidade de pessoas que a gente tem. Márcio, você está na escuta? Ótima tarde para você, meu amigo. Tudo bem? Quantas pessoas tem por aí?
Ótima tarde, Paulo, todos que acompanham aqui o 3 em 1 na Jovem Pan. Bom, aproximadamente cerca de 200 pessoas estão aqui mobilizadas ainda, mesmo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. E é bom a gente frisar que os dois lados da Avenida Castelo Branco, onde estou aqui, próximo à altura do número quilômetro 26, está fechado parcialmente. Três lados dela estão fechados e eles deixam somente uma via para acesso. Aí os únicos caminhões que passam são caminhões de alimento, caminhão com item hospitalar, somente esses caminhões, carros e motos também podem passar, são os únicos que estão passando, isso nos dois sentidos da via. A gente conversou com um dos representantes aqui da manifestação e ele disse que esse movimento não é em função de Jair Messias Bolsonaro, ele é em função de não aceitarem o novo presidente, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e que vão permanecer aqui, só saem, só tiram um pé aqui da avenida com uma nova eleição auditável. Essas são as informações que a gente colheu aqui junto aos manifestantes.
Muito bem, Márcio, muito obrigado pelas suas informações. O Márcio, diretamente da rodovia Castelo Branco, para trazer a informação diretamente para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Piperno, por favor.
Paulo, primeiro, em relação às pessoas que querem novas eleições, elas terão novas eleições em 2026. E não me consta que elas tenham meios para ficar na rua até, né, por esses próximos 4 anos. Isso é uma farsa. Isso é uma forma de você promover convulsão social e já jogar a culpa em quem vem aí. Primeiro, hoje o presidente Bolsonaro, ele fez mais uma vez um discurso de candidato. Ele precisa ser avisado que a campanha já acabou. Quando ele fala de liberdade de expressão, de mídia, quando ele fala, por exemplo, de que ele lutou contra o sistema, isso dentro da campanha eleitoral, ótimo, ele tem todo o direito de se pronunciar em relação a isso, mas acabou. Isso não cabe mais, isso não cola mais, isso não está em jogo. Não é isso que a gente está avaliando agora. E não é isso, e não é essa necessidade de curto prazo que o país tem. A necessidade de curto prazo que o país tem é de voltar a funcionar. Então veja, por exemplo, você tem aí vários aviões que desembarcariam no Brasil já tiveram que voltar. Você tem, por exemplo, gente sendo transportada em condições precárias de saúde e que está correndo risco de vida. Você já teve acidentes, você teve muita coisa, transporte de grãos, transporte de comida, transporte de bens perecíveis que corre sério risco. Você tem gente que pagou para produzir isso e está lá parado. Então você tem uma série de problemas econômicos em relação a isso. E essa turma quer realmente que o Brasil se torne um par internacional. Porque entre domingo e ontem, o novo presidente eleito, ele recebeu mensagens de mais de 100 chefes de Estado. Todos os principais chefes de Estado do mundo já entraram em contato com o Brasil, coisa que antes, em relação ao anterior, se hesitava um pouco, né? Por exemplo, o presidente Biden, que foi, inclusive, cumprimentado pelo presidente Bolsonaro só um mês depois da sua eleição, demorou uma hora para cumprimentar o novo presidente do Brasil. Então, há sim uma questão de agora de uma imensa diferença em relação ao prestígio internacional. Então, não se trata disso. Não é isso que a gente vai colocar em jogo e colocar em xeque. Até porque o Brasil não anda lá com essa bola toda infiltivamente. O que nós temos que resolver é a questão de curto prazo. Se o sistema atuou contra o presidente Bolsonaro, como ele diz, é uma opinião dele. Da mesma forma que muita gente do PT reclamou que em 2018, quando o Lula era o favorito em pesquisa, Lula foi preso. Né? Foi preso e depois, inclusive, o juiz que o condenou pela primeira vez foi declarado suspeito. E aí, o sistema atuou mais lá ou atuou mais aqui? Será que se Lula tivesse a possibilidade de ter concorrido em 2018, a gente teria tido Bolsonaro? Não sei. Né? A gente vai ter essa dúvida para sempre. O fato é que agora o país precisa reagir em relação a isso. As forças de segurança, inclusive que já foram acionadas, muitas delas provocadas aí com atraso, têm sim que tomar suas atitudes e assumir as suas responsabilidades, como, aliás, alguns governadores já estão fazendo, até porque eles não querem ver a vida parar nos estados deles.
Constantino, eu vou passar a bola para você, porque nós estamos falando aqui, como o Márcio Reis bem trouxe a informação diretamente da Castelo Branco, de 200 pessoas, no caso específico da Castelo Branco, que está interditando uma das principais rodovias do país. E o que está acontecendo agora é justamente uma organização por parte das torcidas organizadas de se unirem para tentar furar o bloqueio das rodovias por parte dessas pessoas. Você acha que no final dessa história, da maneira como nós estamos, nós podemos ter uma guerra civil aqui?
Mas eu podia comentar antes do Consta?
Posso só pedir para o Constantino comentar essa?
Eu vou ser breve, Serrão.
Por favor.
Eu vou ser breve. Eu venho fazendo essa análise há algum tempo. Hoje nós tivemos a notícia também da Mônica Bergamo na Folha dizendo que o MTST queria mandar a gente lá, o Exército do Boulos ou do Stedley, que é o MST. Né? Eu fiz análise há muito tempo. O fato é o seguinte, esticaram demais a corda. As narrativas pipérnicas, elas são cúmplices de um sistema podre que jogou muito sujo para eleger o seu, não posso nem usar o adjetivo, prova de que foi sujo o jogo, né? O seu favorito, né? Então, é evidente que hoje em dia a principal ameaça ao Brasil vem dessa gente limpinha, e muitos que são formadores de opinião ou até jornalistas, que compactuam com essa sujeirada toda. Eles fingem que não existiu a imundice. Esses são meus principais adversários, porque o Stedley, todo mundo já vê a carranca. Mas o repórter, o jornalista que chega limpinho de gravata, falando assim, as instituições funcionaram perfeitamente, um tem direito de reclamar, como o outro também já reclamou. Esse é cínico e agente de desinformação. Então é óbvio que o jogo foi muito pesado e sujo e algo precisa ser feito quanto a isso, para não se repetir daqui para frente. Meu problema, volto a repetir, Paulo, é de método. É o risco de o Brasil cair numa guerra civil, numa convulsão social. Eu não desejo isso. E aí vem uns argumentos do tipo, é fácil você falar quando você mora longe. É o contrário. O fato de eu morar longe podia me tornar um incendiário. Não sou eu que vou pagar o pato. Então eu estou preocupado com o Brasil. E eu estou querendo evitar isso. Veja, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos deve servir de lição. Aquela invasão do Capitólio no 6 de janeiro forneceu aos adversários dos conservadores todo o pretexto possível para o que eles fizeram 4 anos, que foi inventar a história, a narrativa pipérnica americana, usar o FBI para perseguir os conservadores. Eles ficaram em regozijo, eles ficaram em polvorosa com o que aconteceu ali. Eles até hoje só falam disso, aqui nos midterm elections, só falam disso. 6 de janeiro, Capitólio, eles são fascistas, eles são golpistas. Vocês querem fornecer para um piperno da vida tudo o que ele deseja? Que é ver bolsonaristas agindo como petistas? É isso que vocês querem fazer? Eu não. Eu quero continuar esfregando na cara de pipernos da vida que eles são hipócritas e agem com base em duplo padrão.
Serrão, agora sim, por favor.
O fato Serrão, mais perdão, grave...
Perdão, Serrão, sim. Perdão, me perdoe. Hoje foram duas vezes contigo, mas eu preciso ir para Castelo Branco agora conversar com o nosso Márcio Reis, porque ele tem mais informações. Ele, se eu não me engano, tá com o coronel, certo, Márcio? Ótima tarde para você. Você tem mais informações?
Estou com o capitão Glauco aqui da Polícia Rodoviária, ele vai informar para a gente uma informação muito importante. Parece que a Castelo começa a ser liberada. Capitão Glauco, em qual quilômetro ela começa a liberação?
Tá. Nesse momento, está tendo atuação do policiamento rodoviário e do batalhão de choque no quilômetro 20 da Castelo Branco, sentido capital, no pedágio. Esse é o primeiro ponto, no sentido capital. Tem um outro ponto no 25, após esse ponto, eles vão deslocar para o 25, iniciar as negociações lá, para liberar toda a Castelo Branco, sentido capital. E aí, o último ponto, eles virão para cá, que é o sentido interior. A ordem é desobstruir a Castelo Branco toda.
E eles estão obedecendo de forma consensual ou está tendo que ter alguma outra medida mais forte?
Nesse primeiro ponto, os manifestantes estão aceitando a ordem para a liberação e não está tendo confronto com a polícia.
Tá certo, obrigado, capitão. Então tá aí, informação, parece que Castelo Branco começa a ser liberada, reforçando lá no quilômetro 20. A gente está aqui no 26, ela vai ser liberada aos poucos.
Que bom, Márcio. Pelo menos você traz boas notícias aí pra gente. São 5 horas e 30 minutos.
Jovem Pan. Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum.
Muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day, Morumbi, ou na sua casa pelo iFood. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e a robustez que você precisa e o conforto e a segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Adquira já o seu com uma promoção imperdível. Na compra de uma cota, você concorre a um Volkswagen Delivery 11180. Serão até 6 sorteios. Consulte consórciomage.com.br/VWCO. Consórcio Mage Volkswagen Caminhões e Ônibus. Pensar no futuro é agir agora.
Sociedade Social.
As plataformas não são espaços abertos, praças públicas, porque elas têm um CNPJ. Elas são empresas que têm fins e interesses econômicos. Logo, a gente está transferindo a responsabilidade do combate ao crime, entre aspas, para essas plataformas, dizendo agora você é responsável por dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, e estabelecer esses parâmetros. A gente está jogando uma responsabilidade muito grande na mão de alguém que já tem responsabilidade demais pela quantidade de dados, de informações que possui sobre todos nós. Me parece, no mínimo, conflitante essa ideia de que a gente diz que as plataformas se envolvem demais, adotam posturas de uma mão muito grande sobre determinadas atitudes, e do outro lado a gente vai lá e diz, olha, faça o que eu não estou conseguindo fazer. Agora, se não está sendo possível combater as notícias falsas, eu suponho que não seja por causa da tecnologia. Porque, pelo menos a última vez que eu li a respeito, o termo fake news surgiu no final dos anos 1890. Ou seja, nós não tínhamos Telegram, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos nada disso. Me parece ser muito mais um fenômeno social do que propriamente um fenômeno tecnológico.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
O Atlético Mineiro, inclusive eu estou vendo aqui, sim, a notícia, já começaram justamente o que a gente chama aqui, o que eles estão chamando da tropa fura bloqueio. No caso de Minas Gerais, o bloqueio foi furado.
É, eles têm um jogo importante e o Atlético vai jogar contra o São Paulo e eles querem chegar aqui em São Paulo para acompanharem o seu time. Agora veja a que extremo chegamos, né? Quer dizer, é torcedor uniformizado, acostumado, aliás, a brigas, a arruaças por aí, contra extremistas bolsonaristas que impedem o direito de ir e vir contestando um resultado legítimo, dando, aliás, mais combustível para a farsa do golpe. E, aliás, farsa do golpe que está no ar, repito, há mais de uma semana, desde que começou aquele negócio lá das rádios e tudo mais, desmentido mais tarde pelo ministro Fábio Faria. Mas eu não vou ficar, enfim, aqui discutindo com os Constantinos da vida sobre quem tem razão nessa história dessa tentativa de golpe, mais uma, porque acho que os 4 anos do presidente no poder, eles já nos forneceram farto material em relação a isso. Claro que eles buscam aí esse falso manto da luta contra o sistema e tal, o que é uma grandíssima mentira, até porque eles queriam sim sequestrar o sistema para exatamente dar aso aí a todas as suas, né, todos os seus desejos. Mas vamos agora nos fixar então em gente com mais responsabilidade que vive as entranhas do, que está lá nas entranhas do governo. Por exemplo, a turma do Centrão. Arthur Lira, por exemplo. Arthur Lira já está conversando com o outro lado, né? O presidente da Câmara, um homem próximo ao presidente Bolsonaro. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira vai ser o homem da transição, né? Uma velha raposa do Centrão, que inclusive faz esse movimento pendular aí, de vai para um lado, vai para o outro, dependendo de quem está no poder. Hoje ele é um ferrenho bolsonarista, como até 4 anos atrás era alguém que dizia que Lula havia sido o maior presidente da história do Brasil, e não duvido que daqui a um mês esteja negociando aí posições e quem sabe até mesmo cargos aí com o próximo governo. Não duvido disso. A gente vê, por exemplo, os movimentos do governador Zema. A gente vê o silêncio aí do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em relação a toda essa movimentação. É óbvio que ele é contrário a isso, como governadores de outros estados. Então, quem mantém apoio a esse tipo de gente e de manifestação é o núcleo duro. É o núcleo duro do golpismo, que não consegue reconhecer que perdeu, né? Vai lá se, enfim, reagrupar para tentar voltar em 2026. Mas é possível que eles não consigam fazer isso, até porque tem muita gente temendo sim o que vem por aí, né? Temendo sim a mão forte da justiça, temendo o fim do sigilo de 100 anos. Então, assim, esses caras sim têm que ser pressionados para que comecem de fato a andar na linha.
Muito bem, nós vamos agora para a rodovia Hélio Schmidt. Eu vi que você quer falar, Constantino, só antes deixa eu chamar o nosso Daniel Lian, porque ele está lá na rodovia próxima, inclusive ao aeroporto de Guarulhos, para trazer mais informações, porque a Polícia Rodoviária Federal está tentando justamente desmobilizar mais uma vez esses manifestantes, né, Lian, por favor.
É isso mesmo, Paulo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Está realmente tentando tirar os manifestantes aqui, mas eles não invadem a pista. No entanto, a estratégia que estão adotando é exatamente de atravessar a faixa de pedestres aqui, retardar o trânsito aqui da rodovia Hélio Schmidt. Está a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e também a Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos. Lembrando que é o maior aeroporto do país, o aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, e a movimentação é muito grande. E nós podemos observar também que a rodovia Presidente Dutra, que é o eixo entre São Paulo e Rio de Janeiro, pelo menos neste trecho aqui de Guarulhos, não oferece dificuldades aos motoristas. No entanto, a alça acesso da rodovia Presidente Dutra, aqui da Hélio Schmidt a Presidente Dutra, aí sim há muitas dificuldades para as pessoas aqui que têm uma lentidão um pouco maior, viu, Paulo?
Muito bem, Daniel Lian participando com a gente aqui, olha, inegável. Um manifestante lá, o carinho da torcida pelo Piperno.
Galera ama o Piperno, né? Torcida verde e amarela.
Piperno, manda um beijo. Quando houver qualquer tipo de agressão, a gente sempre manda um beijo, certo? Muito bem, Constantino, por favor, vamos retomar a nossa discussão aqui.
Bom, em primeiro lugar, que agora é a turma heróica e responsável é o Centrão Fisiológico, que antes era... é motivo de denúncia do Bolsonaro. O problema do Bolsonaro é que ele está com o Centrão.
Nada disso.
Então, as coisas mudam muito rápido. Agora, o que me preocupa quando eu vejo esse tom na fala do Piperno, né? É que o Lula já deu a entender também que gente como eu, porque eles... Vamos lembrar que eles partem da premissa de que o Bolsonaro não é ser humano e de que qualquer um que enxerga virtude no governo e que denuncia o ativismo e o abuso de poder do Supremo e companhia é extrema-direita. E aí ele falou, tem que ser colocado na linha. O Lula já disse que tem que ser reeducado, né? Então, assim, como a gente está lidando com comunistas, e a gente sabe que são comunistas, aliás, o Lula está cogitando aí para Ministério da Justiça o Dino, Flávio Dino. Piperno, qual é o partido do Flávio Dino que eu esqueci? Deu branco?
PSB.
Hã?
PSB, é que você está desatualizado.
Ele saiu do PC do B?
É que você ainda está antes do muro de... Não, da queda do muro.
Desatualizado. Ele PSB. Saiu do
PC do
B?
PSB. PSB.
O DNA, mas o PSB. DNA, mas o PSB. DNA continua tecendo B.
PSB é e muito tá bem aliança, sucedido.
O Partido Comunista do Brasil?
Mas o DNA sempre Partido foi Socialismo tecendo Brasil.
PSB. Não, mas o PCdoB que ele era até pouco tempo atrás e que é do governo do PT é o Partido Comunista do Brasil, não é isso?
Sim.
Ou o C quer dizer outra coisa?
Não, esqueci, é isso mesmo. Aliás, ele é muito bem sucedido, né? É reeleito, né?
Então, fácil. Querem colocar um comunista no Ministério da Justiça. Então, quando essa gente fala em reeducar, em colocar na linha gente que está simplesmente se manifestando, que é um direito previsto pela Constituição, e esses mesmos que defendem as manifestações do MTST, que joga coquetel Molotov na Fiesp, ou dos Black Blocs que matam cinegrafistas, né? Eu fico realmente com medo. Nessas horas eu agradeço não morar no Brasil, porque eu temo pelo pior. Eu vejo já campos de concentração sendo abertos para pessoas como eu ter que fazer um cursinho com o professor Piperno, se recusa a comprar meu curso. Mas não descarto a hipótese de ele me colocar à força numa escolinha para aprender a repetir que o Lula é o cara mais honesto do Brasil e que o Bolsonaro, sim, é genocida e corrupto e nem gente é. Então, me desculpa, Paulo, mas assim, eu levo a nossa audiência muito a sério. Eu não vou nunca compactuar com esse tipo de farsa.
Não, eu também, olha, esse tipo de farsa de emular esses fantasmas, o comunismo e tal, principalmente que levando em conta de alguém que já foi de governo, eu acho também um golpe bem baixo, surrado
e tal. Você viu o Maduro se manifestando? Que vão voltar à cooperação Venezuela e Brasil?
Mas o Maduro uma outra coisa.
Agora já pode trazer o Maduro
do sacófago. Agora, eu ficaria com medo. Eu ficaria com medo, por exemplo.
Agora podemos falar disso ou não?
A gente pode falar o que quiser o tempo todo. A gente pode falar o que quiser o tempo todo e sempre foi assim.
O que você acha do Maduro falar de mais cooperação de volta com o Brasil? Você acha bom?
O que ele entende por cooperação? Vamos aqui discutir.
Alguém que gravou vídeo pedindo voz para ele? Alguém que financiou o metrô de Caracas? Talvez seja isso.
Talvez, então. A gente não está no mundo do talvez. Eu não estou no mundo do talvez. Agora, por exemplo, você falou em violência... De alguém, né, sair atirando por aí. Eu, por exemplo, eu fico com medo, por exemplo, hoje em dia, de estar num bar, num restaurante lá dentro tomando uma cerveja e, de repente, uma deputada pistoleira invadir lá, armada e ameaçando atirar.
Se você não cuspir nela, você reduz muito a chance disso.
Isso aí eu tenho muito medo.
Se você não xingar ela e cuspir nela, reduz muito a chance.
Ah, isso aí eu tenho muito medo. Então, até porque eu nunca vi... olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu já vi gente puxar arma em legítima defesa. Agora... Sair em ilegítimo ataque e ter porta-voz defender é uma coisa muito complicada.
Você está dizendo que o cara não fez nada, então?
E muito original, né?
Você está dizendo que o cara não fez nada. Né?
Mas vamos voltar a um ponto interessante aqui.
Do nada puxou a arma e saiu atrás dele. Do nada.
Por favor.
Eu não preciso defender a Carla Zambelli, não. Mas meu ponto é, do nada ela fez isso na sua narrativa.
Eu diria para você que ela saiu armada atrás de um cara que caminhava à frente dela e entrou num bar. Quer dizer, imagina você, dono de um estabelecimento, de um boteco, de repente você está lá no caixa, aparece um pistoleiro dentro do seu bar.
Ah, então foi do nada, essa é a sua narrativa.
Não sei lá os motivos.
Então vamos lá, vamos fazer o apelo aqui. Direitistas com revólver, não se aproximem do Piperno
Roberto
quando
Jefferson.
Ele estiver no botequim. Deixa o Piperno em paz lá.
Eu agora sou vamos da ao paz, ponto... sou contra as armas.
Vamos ao ponto sério. Flávio Dino, eu sugiro a todos que peguem todos os discursos recentes que ele fez, ele vai ser um dos nomes que vai mais mandar no governo Lula. Está cotado para ser ministro da Justiça. O irmão dele também está cotado para ser indicado pelo governo do PT ao Supremo Tribunal Federal. Então, é bom conhecer o pensamento do Dino, que não faz mal a ninguém, né? Que você conheça o pensamento de quem vai ocupar o poder daqui para frente. Vai ser muito interessante fazer esse exercício. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com o que vem por aí. O que está sendo montado, o que pode vir por aí. Os militares que agora estão tão quietos, tão guardadinhos, eles precisam lembrar muito bem do que aconteceu na Venezuela. Lá, o comandante Chávez, quando voltou ao poder depois do golpe que ele tentou dar, o que que ele fez? Ele primeiro fez uma limpa no comando militar de lá. Tirou todo mundo que era general. Vai ter aposentadoria e esperem que isso deve acontecer também no governo Lula, tá? General pode se preparar para aposentadoria e, antecipada.
Então, com papo de guarda própria também, já começou isso, esse papo,
o PT,
né?
Vai fazer uma limpa nas Forças Armadas, no alto escalão, para colocar os novos e que tenham identificação com o PT. O Exército diz que isso é impossível, que não vai acontecer, que ele está blindado em relação a isso. Vamos ver. A história não costuma perdoar quem não é atento com outros exemplos históricos recentes.
É, de fato, enfim, é necessário rever, sim, a situação dos 6 mil militares comissionados hoje no governo, mas você citou um ótimo exemplo, o Chávez. Chávez se beneficiou de uma anistia concedida pelo o então presidente Rafael Caldeira, depois dele ter tentado um golpe, sim, no começo dos anos 90. E esse talvez tenha sido o grande erro da democracia venezuelana. Deram anistia para um golpista, que depois chegou ao poder pelo voto e que em 2002 foi alvo também de uma tentativa de golpe. Não vamos esquecer que o Chávez foi afastado do poder lá por 3 dias e voltou. E a partir disso aí, desse movimento liderado pela FEDECâmara, uma espécie de Fiesp venezuelana, a Venezuela nunca mais se consertou. Então, é bom que a gente aprenda muito com esses dias de hoje aqui, não se esqueça do que aconteceu no 6 de janeiro, sim, porque atentados contra a democracia, às vezes, mas muitas vezes, deixam
sequelas. Eu estou lendo direito ou você está querendo caçar direitos políticos do Bolsonaro com base em nada?
Eu não estou querendo caçar direito político de ninguém.
Você chama o cara de golpista? Eu achei que sua analogia era essa.
Eu não quero caçar direito político de ninguém, porque quem sou eu? Quem tem que resolver isso aí é a justiça, não sou eu.
Ah, mas eu chamo a atenção.
Até porque a Constituição brasileira prevê lá o crime de sedição.
Bolsonaro tem que ficar muito esperto, porque o nome dele, assim que ele deixar de ser presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas, pode integrar facilmente o famoso inquérito do fim do mundo, que ninguém sabe como pode acabar e se é que vai acabar no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Porque,
a gente tem um exemplo, hein, da Colômbia, né, Serrão?
Pois é, a pergunta que eu faço...
Com base em nada, com base em narrativas pipérnicas.
A pergunta que eu faço é, será que Lula vai aceitar dividir poder com a turma do Supremo? Essa é uma pergunta que Lula vai responder lá na frente. Eu só quero observar.
Mas esse é outro ponto bom, né? O Alexandre de Moraes é o cara de quem lá no Supremo? Do Lula ou do Alckmin?
Michel Temer.
Eu acho que ele é dele mesmo.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui. Serrão, eu vou passar a bola para você, justamente buscando entender um pouco dessa transição, porque o presidente da República falou por volta aí de 2 minutos, mais ou menos. E logo em seguida veio o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, dizendo que está autorizado a iniciar o processo de transição. Então temos de um lado Ciro Nogueira representando o governo Bolsonaro e do outro lado Geraldo Alckmin representando o governo Lula. Como é que você vê esse processo?
Vamos lá, esse é o processo que para a transição vai funcionar. Geraldo Alckmin vai ter poder, vai poder mostrar a sua capacidade como gerente, que ele mostrou durante muito tempo aqui no governo de São Paulo, quando ele nem era ainda o governante titular. Ele foi sempre um grande articulador da gestão do Mário Covas, até que ele se tornou o governador e foi governador aí durante o PSDB, mandou aqui por mais de 20 anos. Agora, a outra pergunta que não quer calar é: o PT vai deixar Geraldo Alckmin mandar tanto nesse governo como poderia se supor que isso deveria acontecer pela capacidade gerencial que ele tem? Eu acho que essa resposta é muito difícil de você acreditar. Embora Lula tenha, nos últimos tempos, sempre vendido aí que o PT está amando Geraldo Alckmin, que os petistas adoram ele, que ele vai ter um papel muito importante no governo, é preciso a gente aguardar para ver se isso realmente vai acontecer na prática. Na hora que a turma dos carguinhos ocuparem suas posições e eles vão com volúpia para isso, quero ver se Geraldo Alckmin vai ser assim, o tão gerentão que o PT deseja. Eu acho que não, hein?
Piperno, o Ciro Nogueira é ministro-chefe da Casa Civil, que é justamente um ministério mais político, que organiza essa articulação política toda. Você acha que a gente pode esperar o Alckmin como novo ministro da Casa Civil?
Não sei.
Antes do seu comentário, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 49 minutos.
Jovem Pan. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. Prepare-se para vencer com as Lojas 100. Vai lá, Brasil! Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. E Uniasselv, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
A Inglaterra é uma das 32 seleções garantidas na Copa do Mundo do Qatar, marcada para os meses de novembro e dezembro. Sorteado no Grupo B, o time britânico vai para a sua 16ª participação em Mundiais. Estreante apenas na edição de 1950 no Brasil, a Inglaterra ainda ficou de fora das Copas de 74, 78 e 94, mas participou de todas desde então. Além do título de 66 em casa, os britânicos chegaram duas vezes no quarto lugar, em 1990 na Itália e 2018 na Rússia. Os ingleses estreiam na Copa do Mundo do Qatar no dia 21 de novembro contra o Irã. Estados Unidos e País de Gales completam a chave.
Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
Olá, Brasil! Eu sou Pablo Spayer e quero avisar que quem se inscrever hoje no meu curso Touro de Ouro 2 vai ganhar 50% de desconto. Mas é só hoje, hein? Neste curso você vai aprender a decifrar os sinais que os indicadores econômicos dão para os mercados. Para se cadastrar é fácil. Acesse niucursos.com.br e garanta o seu desconto. Vai, Tourinho!
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
Isso é uma notícia boa. Se isso realmente funcionar, o próximo governo vai poder ser muito mais bem fiscalizável do que outros governos anteriores. Agora, o Centrão, está no aquecimento para botar bem alto o valor do passe de seus craques. Já tem gente aí falando que no próximo governo, um membro do Centrão vai ter que valer muito mais assim, vai ter que valer uns 2 Cerveróis, uns 5 Baruscos, né? Porque no tempo da Petrobras, esses gerentes da Petrobras ganharam muito mais grana que a turma do Centrão. E a turma do Centrão apoiou o governo, fez aquilo tudo e ficou ganhando só pouquinho do naco que foi distribuído. Então, isso aí é um ponto a ser pensado.
Constantino, você acha que essa transição vai ser tranquila?
Paulo, eu acho que vai.
Porque
eu
não acho que vão ser grandes problemas. Só fazer um ponto, até para complementar essa pergunta. Saiu uma matéria hoje dizendo que o presidente da República vai viajar e não passará a faixa para Lula. Como é que você vê isso?
Ah, isso eu acho muito previsível. Eu, se sou Jair Bolsonaro, jamais entregaria a faixa numa cerimônia de pseudo-liturgia do cargo a alguém como Lula. Jamais, jamais. Então, eu não consigo vê-lo fazendo isso. Seria um ato humilhante demais para quem sabe o que aconteceu, né? Pode não ter muito como provar, porque não dá, né? Mas eu jamais entregaria a faixa para alguém como Lula. Eu me orgulho até hoje, Paulo, quando Dirceu era o todo-poderoso ministro da Casa Civil e eu ainda era do mercado financeiro e trabalhava para o Paulo Guedes. Eu era muito jovem, podia ter ambições, né? Podia engolir muito sapo, ser muito pragmático, mas eu me orgulho até hoje de não ter sentado na mesa com ele para não ter que cumprimentar aquele cara. E hoje eu também faria o mesmo. Então, assim, quem tem consciência limpa, essas coisas, não se suja dessa maneira. Acho que ele não deveria passar a faixa.
A bomba agora, deve estourar no colo do Mourão.
A equipe vai fazer uma transição técnica, vai passar a bola. O problema é para onde a turma que vai assumir vai chutar a bola. Né? Então, o esforço agora dos brasileiros é criar uma barricada, agir como bombeiro e impedir o pior. Porque se depender de Dino, Mercadante, Gleisi Hoffmann e companhia, o Brasil afunda de vez.
Você pediu, Serrão, por favor?
É, porque quem deve passar a faixa para o Lula, já está mais ou menos articulado isso, será o vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. É ele quem vai ter o papel de cumprir aí essa missão muito agradável.
Piperno, você acha que o presidente da República erra ao fazer isso?
Ah, ou querer fazer isso, no caso? O que eu vou esperar desse ser? O que eu vou esperar? Nada. É, eu acho que normal, esse é o comportamento padrão dele, né? Alguém que vai lá pro rodapé da história e provavelmente nunca mais volte, enfim, a sonhar com presidência da República, vai ser uma figura menor a partir de agora, até porque provavelmente a direita brasileira vai se aglutinar com o tempo em torno de figuras melhores. E ela tem isso. Não há uma necessidade de ir atrás desse fundamentalista de novo. Assim, a gente está a menos de 2 meses de encerrar um ciclo macabro, muito ruim. Então que vá para o inferno. E aí eu acho que, inclusive, o vice-presidente Mourão é alguém que conhece, alguém que entende melhor esse papel.
Está com sono, Constantino?
Não, só bocejando mesmo, das mesmas ladainhas. Quer dizer, o cara já perdeu dentro de um sistema podre. E vão continuar com as narrativas macabro, genocida. Eu fico pensando
perdeu, que mais não, cedo os piternos da vida agora,
daqui pra frente sem Bolsonaro. Porque até hoje os democratas aqui ficam falando de Trump. Porque, claro, vai ter que falar da gestão do Biden, da saída trabalhada do Afeganistão, da inflação recorde em 40 anos, da incompetência do radicalismo na pauta de costumes, da presença de turma extremista, né, no partido e no governo. Aí não dá, então tem que falar do Trump. O Piperno vai ficar 4 anos, se eu aguentar, vai ficar 4 anos falando do Bolsonaro, para não ter que falar do Lula, do Dino, falar do Mercadante, do da inflação não. Piorando, da economia piorando.
Saudade, Piperno.
Mas de falar, o país tem mais assunto. O país que tá o negócio, o país sempre teve mais assunto. Esse foi um quadriênio macabro, mas o país vai superar e esquecer isso. Nunca mais. Vamos voltar aí.
Cuidado,
né,
se você falar que quer voltar demais no tempo, eu não sei se a gente pode falar. Mas a gente vai começar a falar de mensalão, petrolão, vai ser pauta policial, lembra? Lembra como é que era?
A gente também vai poder falar de expansão econômica, a gente vai poder falar de ambientalismo de novo, a gente vai poder falar de reinserção no mundo, né?
Um país que... Toda semana escândalo, ministro caindo, tem memória muito ruim, Piper.
Não, mas aí tem um negócio, a gente também não vai mais falar de ministro com põe dinheiro em Bíblia, essas coisas todas, em pneu de caminhão, né? Essas coisas, Deus me livre, chega, né? Pazuello, ministro da Saúde.
Mas sabe qual é o ponto bacana de tudo isso? A sociedade brasileira está demonstrando maturidade e vai fiscalizar com seriedade o próximo governo. Esse que é o ponto muito importante.
Mas o Pazuello que o Piperno falou é aquele que foi eleito no Rio de Janeiro como o segundo mais votado, ou o primeiro?
Mas o Rio de Janeiro já elegeu até a Flor Delis. Não sei, talvez você tenha orgulho disso.
Eu só queria saber se era o mesmo, porque o Dória, a turma toda do lockdown, não sei o que, eu não sei se foi muito bem, não, nas urnas. Mas era o Pazuello que você estava condenando.
É, inclusive o Zema, essa turma toda também fez lockdown e ganhou. O Ronaldo Caiado, inclusive. É, ganhou no primeiro turno.
Você vai comparar a postura do Zema e do Caiado com o do Dória?
É, o Dória foi quem trouxe a vacina, né? O Dória foi o primeiro a trazer a vacina. É verdade, tinha esquecido disso. Tinha sido injusto com ele.
Muito bem, senhores, nós vamos terminando aqui o nosso 3 em 1. Antes de terminarmos, eu queria muito agradecer a sua gigantesca audiência, tanto na TV Jovem Pan News, vocês que nos acompanham. O 3 em 1 é um programa que começa às 5 horas da tarde e termina pontualmente às 6. Vocês que estão no YouTube, tanto no YouTube do 3 em 1 quanto no YouTube da Jovem Pan News, ambos os canais, a gente somou aí quase 200 mil pessoas só no YouTube nos acompanhando hoje. Muito obrigado a você. Está no rádio também nos acompanhando. E a boa notícia, Piperno Constantino Serrano, que hoje é só terça-feira. Puxa, amanhã, quarta-feira, a gente está de volta. Ainda tem quinta e sexta para que a gente possa aguentar firme e forte. Tá muito bom. Obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.